Bom, boa noite para todo mundo. Nós vamos dar continuação no curso de teologia bíblica. Nós estamos no finalzinho daquela lição sobre a igreja, da última aula, e nós vamos encerrar ele daqui a pouco. E depois nós vamos dar o início à primeira lição de três sobre o Espírito Santo. Nós começamos na semana passada falando sobre a igreja. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar uma olhada no esboço. Nós estamos estudando sobre a igreja de acordo com a Bíblia. Tem muita igreja na praça, mas nós queremos ver o que Deus fala sobre a igreja, o que a Bíblia fala, não o que Alan fala, ou nenhum outro homem religioso. E estamos respondendo a 10 perguntas sobre a igreja de acordo com a Bíblia. E nós vimos que Jesus prometeu edificar sua igreja em Mateus 16, 18. E nós vimos que a igreja começou a ser edificada em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. E a igreja existe até os dias de hoje. A primeira pergunta que já respondemos é o que significa a igreja. E nós vimos a palavra grega, eclesia, que significa chamado para fora. Se refere a um grupo de pessoas que Deus chamou para fora do mundo e para dentro desta comunhão de pessoas que obedecem a Deus, andam na luz. Então, a palavra igreja nunca se refere a um prédio com uma placa ou uma cruz em cima. Não há nada errado em se reunir numa construção humana de argamassa e tijolo, mas a igreja é o povo, não o prédio. E nós vimos algumas metáforas sobre a igreja, que vocês podem ver na tela. O que é a igreja? Outras palavras para descrever este grupo de pessoas. É também chamado do reino de Cristo. E nós, os membros, somos súditos do reino. E Jesus é o rei. E para participar no reino, temos que obedecer ao rei. Nós vimos a palavra família. A igreja é uma família. E cada pessoa que nasce de novo da água do Espírito são irmãos. E Deus é o Pai. E os filhos sempre obedecem ao Pai para participar na família. Nós vimos a palavra corpo, corpo de Cristo. Nós somos individualmente membros do corpo. E Jesus Cristo é a cabeça do corpo. E nossos membros do nosso corpo físico obedecem à cabeça, como todos nós devemos obedecer a Jesus. Porque se a gente não está afim de obedecer a Jesus, nós não podemos participar no corpo. Também, nós vimos uma quarta metáfora que descreve a igreja. E respondendo à terceira pergunta, qual é o relacionamento entre Cristo e a igreja? Então, a quarta metáfora é um casamento. Quando alguém vai ser batizado pelo perdão dos seus pecados, está casando com Cristo. Cristo, na ilustração, é o noivo e a igreja é a noiva. E Cristo, como o homem do lar, precisa amar a esposa, liderar o lar. E a esposa está em submissão, a igreja está em submissão a Cristo. E como falamos semana passada, Cristo não quer namorada. Ele não quer só ver você no final da semana. Ele quer conviver com você em casa, como um casamento. A quarta pergunta que já foi respondida foi: qual é o relacionamento entre os irmãos da igreja? Como nós devemos nos tratar um ao outro? Com amor. Devemos cuidar uns dos outros. A quinta pergunta: como uma pessoa entra na igreja? 1 Coríntios 12, 13 diz que pelo ato do batismo, nós imediatamente fazemos parte da igreja. A sexta pergunta: como era chamada a igreja que Cristo edificou? A igreja não tem nome, mas na Bíblia usa diversas frases para destacar algo sobre a igreja, tipo Atos 20, a igreja de Deus. É um povo que pertence a Deus porque ele comprou com seu próprio sangue. Romanos diz que a igreja é de Cristo, porque a igreja é o povo que pertence a Cristo. Gálatas fala das igrejas da Galácia, indicando este grupo de pessoas que obedece a Deus está, né, localizado na região da Galácia. Ou a igreja dos Tessalonicenses, porque é da cidade de Tessalônica, e assim por diante. A sétima pergunta, que foi respondida bem na final da aula da última semana: quais são algumas responsabilidades do cristão para com a igreja? E essa é muito importante para vocês refletirem nisso hoje, porque se alguém disser, eu quero ser batizado, eu quero participar na família de Deus, well, ótimo, seja bem-vindo, me avise, eu posso te ajudar se quiser, só descer para o Rio Jordão e vamos nascer de novo. Mas depois do batismo, e você começa a participar na família, como qualquer família, todo mundo na família tem responsabilidade. E o que Deus espera de todos nós? Cristianismo é tão simples. Ele espera isso. Atos 2:42, o versículo depois que 3 mil pessoas foram batizadas, diz que eles perseveravam, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, só a Bíblia, vamos aprender todo dia como viver da Bíblia. Eles se perseveravam na comunhão, na confraternização, na amizade um com o outro. Eles andavam de mãos dadas em tudo, são família agora. E nós nos reunimos todo domingo para aprender juntos. E periodicamente nós reunimos em outras ocasiões, tipo no Zoom hoje à noite. Eles perseveravam no partir do pão, na Santa Ceia, a Ceia do Senhor, onde eles, todo domingo, eles se reuniram para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, lembrando do pão, do corpo e lembrando do sangue por meio da ceia. E assim eles agradeceram este compromisso que foi feito no batismo. Cristo assinou na cruz, nós assinamos no batismo e nós celebramos esta aliança junto todo domingo, para nunca esquecer. Vimos que eles perseveraram nas orações. E no final da aula nós falamos sobre uma perseverança, uma submissão à liderança que Deus coloca em cada igreja local. Quando você fala de líderes, eu estou falando no sentido de líderes servos, não líderes dominadores, não líderes que vão te colocar debaixo do dedão deles. Não, Jesus era o maior líder de todos os tempos. E nós vimos ele com uma balde e uma toalha na mão, lavando pés, um servo. O rei dos reis, de joelhos. E nós vimos ele numa cruz, morrendo, se negando para o bem de todos nós. Quando eu falo em liderança da igreja, é esse tipo de liderança. E as pessoas que Deus colocou em cada congregação local, não é qualquer pessoa. Eles são chamados de presbíteros. A palavra presbítero, como aprendemos semana passada, é uma palavra grega que significa idoso. Então, nós não criamos um jovem liderando na igreja porque ele não tem experiência. Nunca foi casado, nunca criou filhos, nunca lidou com muitos problemas. Mas quando você tem alguém mais idoso, já casado muitos anos, já criou seus filhos, e agora tem uma tonelada de experiência e sabedoria, um grupo de homens chamado presbíteros, nunca singular, mas sempre pluralidade de homens idosos, eles têm o trabalho de bispo. E o trabalho de bispo significa ficar de olho, eles cuidam do rebanho. E eles também são chamados de pastor. Então, essas três palavras, presbítero, bispo e pastor, são três palavras para descrever o mesmo homem. E eles vão fazer esse trabalho de cuidar e servir a igreja, usando a Bíblia para guiar a igreja em direção a Deus. Eles têm que ser homens casados, com filhos cristãos, têm que ter vidas exemplares, ou eles não são qualificados a nem servir como presbítero. Agora, nós vamos começar em ponto 8, onde nós encerramos na última aula. E a próxima pergunta é essa: quantas igrejas Jesus estabeleceu? Quantas? Vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Nós já vimos na última aula que Jesus diz em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus estabeleceu a igreja dele. Muitas pessoas me perguntam, onde fica a sua igreja? E eu quero deixar bem claro hoje à noite, eu não tenho igreja, não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja dele. Então, não me pergunte onde fica a sua igreja, porque a igreja não é minha. Ele estabeleceu a sua igreja. Mas, 1 Coríntios 12, versículo 12, a Bíblia diz isso. Ora, assim como o corpo, está falando do corpo humano na ilustração, é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Um só corpo. Veja também versículo 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Um só. Eu vou pegar meu quadro branco aqui, por ilustração para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção na importância disso. Até, eu não estou nem me vendo na tela, mas eu espero que vocês estão me vendo na tela. Talvez eu tenha que parar a nossa lição. Isso. Agora, preste atenção aqui no quadro. Quando ele disse que existe só corpo, nós temos Cristo, a cabeça. E eu não sou artista, mas este é um corpo humano. Parece o Alan mesmo, magro e careca, né? Mas esta é a ilustração da igreja. Cristo e um só corpo. Mas hoje em dia, nossos amigos dizem, não, você vai para sua igreja, um outro corpo, e eu vou para minha igreja, que é um outro corpo. E o outro diz, não, mas eu vou na minha igreja. Nós somos diferentes. Vocês ficam lá, eu fico aqui. Eu quero falar, Jesus não é um monstro. Jesus não tem muitos corpos. Ele tem um corpo só. E os únicos que participam no corpo de Cristo são aquelas que obedecem à cabeça. Se você diz, mas eu obedeço ao nosso pastor. Então, você está na igreja do seu pastor, mas você não está na igreja de Cristo, porque eu obedeço só a Jesus Cristo e mais ninguém. Então, algo para pensar. Vamos continuar nesta mesma pergunta, falando sobre um só corpo. E vamos para o próximo texto da lição, que é Efésios capítulo 4, versículos 4 até 6. Efésios 4, 4 até 6. Enquanto vocês estão folhando lá, talvez alguns de vocês estão perguntando, mas como fica a igreja? Se eu fico batizado agora, o que eu faço? Porque nós estamos em isolamento temporariamente, mas normalmente a igreja em Guarapuava, nós reunimos naquela construção humana da Escola da Bíblia todo domingo. É só um prédio lá, mas a igreja se reúne lá todo domingo de manhã, às 9h30 até 11h30. E eu estava reunido com a igreja em Cantagalo este domingo passado. Eles não têm restrições sobre reunião lá. Então eu viajei para lá, nós reunimos com a igreja lá. Várias vezes a gente reúne aqui mesmo no Zoom, nós tomamos a ceia juntos no domingo, nós oramos juntos como igreja, usando a tecnologia. Mas logo que as restrições são eliminadas, nós vamos retornar a todo domingo na Escola da Bíblia e adorar Deus juntos. Mas mesmo que você não consiga no domingo participar no Zoom, ou você talvez está viajando, não pode naquele domingo reunir com a igreja, naquele local junto, você sendo batizado para o perdão dos pecados, você é a igreja na sua casa. Então aqui em Guarapuava, antes de começar a usar o Zoom, ao visitar uma congregação, eu não sei quantas congregações nós temos, porque eles estão multiplicadas nas casas das pessoas e todo mundo canta em casa, ora em casa, lê a Bíblia, toma ceia, oferta em casa. Todo domingo, a igreja sempre adora a Deus no primeiro dia da semana. Ok, estamos em Efésios 4, versículos 4 até 6. A Bíblia diz, este é Paulo falando com a igreja na cidade de Éfeso. Ele diz, há só corpo, só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há só Senhor, uma só fé, só batismo. Só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em todos. A pergunta, quantos deuses tem? Só Deus. Só Jesus. Só Espírito. Uma só esperança. Só batismo. E existe só corpo. Só Não tem vários. Só Agora, eu sei que a igreja que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Guarapuava, fazem parte de só corpo, mesmo que estão reunidos em localidades diferentes. Eles são só corpo porque eles ensinam a mesma coisa. Eles ensinam só a Bíblia. Agora, nossa próxima pergunta. Qual é a vontade de Jesus para com os membros da igreja? Muito importante isso. João capítulo 17, versículo 20. João capítulo 20. Desculpe. João capítulo 17, versículo 20 e 21. O que está acontecendo em João 17, o capítulo inteiro, é uma oração de Jesus. E na primeira parte do capítulo, versículos 1... até 19, Jesus está orando especificamente para os apóstolos. Ele está prestes a ser preso e crucificado. E antes está reunido com os apóstolos, instituiu a ceia do Senhor, lavou os pés deles. E ele pediu que Deus cuide desses apóstolos, porque eles têm uma tarefa de evangelizar o mundo, de receber a palavra, de escrever a palavra. Então ele orou por eles. Mas a partir de versículo 20, Jesus orou por você e por mim. Ele orou por Kátia, ele orou por Ivanete e Dinésio, ele orou por Paulo e Márcio e Luiz, ele orou por todos nós. Ele fez esta oração 2000 anos atrás. E veja a oração de Jesus para conosco. Versículo 20. Minha oração, Jesus falando, minha oração não é apenas por eles. Agora está falando dos primeiros 19 versículos, quando ele fez oração por eles, pelos apóstolos. Ele diz, minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava orando por nós. Ele está orando por aquelas que vão crer em Jesus por meio da mensagem dos apóstolos. Para que todos nós que estamos aqui hoje à noite no Zoom, para que todos nós sejamos só igreja. E como uma só igreja pode ser produzido? Ele diz aqui, estou orando por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E se nós vamos ler somente a Bíblia, nós todos vamos ficar na mesma página. Nós vamos ter a mesma crença em todas as coisas, porque somente Jesus e a Bíblia vão falar e eu não. Mas quando alguém começa a dizer, yeah, mas vamos ensinar isso, aquilo, e a Bíblia não falou que não, e você começa a acrescentar coisas, well, a última página diz que Deus vai te castigar por acrescentar a palavra dele, mas a razão que Deus vai te castigar é porque você está dividindo a igreja, saindo do padrão bíblico. Então, para ter união, temos que seguir a Bíblia. Agora, a décima pergunta hoje à noite, e para encerrar esta lição, o que que a Bíblia diz sobre divisão na igreja? Vamos para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículos 28 a 31. E nós, esta é a terceira vez que vamos ver esta lição, esta leitura. Em Atos 20, versículo 17, nós temos o apóstolo Paulo se reunindo com os presbíteros da igreja de Éfeso, está falando com eles. E durante esta conversa de Paulo com os presbíteros, em versículo 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos. Sabe, se eles vão cuidar bem da igreja, primeiro tem que cuidar das suas próprias vidas. Eles têm que cuidar de sua própria espiritualidade. Mas ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Ah, não é só cuidar de si mesmo, você tem que cuidar das pessoas também. Sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, nós terminamos a lição da semana passada falando sobre presbíteros, bispos e pastor. Três palavras descrevem a mesma pessoa. Se você vai numa igreja que diz: well, esses são nossos presbíteros e aquelas são nossos bispos e aquela pessoa atrás do púlpito é nosso pastor, eu acho que aquele povo precisa ler a Bíblia com um pouquinho mais de cuidado, porque eles estão falando uma coisa que a Bíblia não ensina. Se alguém é bispo, ele é pastor. Se ele é pastor, ele é presbítero. É por isso que não tem jovens pastores. Eles não têm idade. Eles não têm nem filhos. É por isso que não tem pastora na igreja. Mulheres não são inferiores a homens, mas na igreja é o papel do homem guiar. E talvez a gente pode olhar uma noite sobre o papel da mulher na igreja, que é importantíssimo, mas não é o papel de liderança. Agora, veja por que Paulo está pedindo para os presbíteros cuidar bem da igreja. Ele falou em versículo 29, sei que depois da minha partida, Paulo vai viajar, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo passou 3 anos, dia e noite, treinando eles como evitar engano religioso e andar exatamente no que Jesus falou. Mas ele diz: eu vou sair, e quando eu sair, pessoas de dentro, talvez novos convertidos, ou pessoas de fora vão tentar penetrar no domingo sorridente, tirando discípulos da igreja. É, são lobos. E nós temos que ficar de olho. Isso que pastor faz, um bispo faz, ele fica de olho em quem é lobo e para proteger o rebanho. Mas nesta leitura, Paulo fez uma previsão que divisão pode acontecer na igreja. Paulo disse que a igreja seria atacada por dentro e por fora. Alguns iriam arrastar os discípulos atrás deles. Estes homens falando coisas pervertidas, torcidas, logicamente sairiam da igreja de Cristo e formariam novos grupos, novas igrejas. E essas igrejas seriam igrejas de homens com doutrinas, é uma palavra antiga, ensinamentos de homens, mas sem um Salvador. Jesus se entregou somente pela igreja dele, não as igrejas do homem. Então, eu coloquei uma ilustração na tela para vocês analisarem. Tem uma mão lá com 5 pontos, nossa fé. Nossa fé é baseada na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Se vamos ouvir a palavra de Cristo, nossa fé é isso, bem simples. Eu vou crer no Evangelho, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou declarar Jesus como meu Senhor, eu vou ser batizado pelo perdão dos pecados, e eu vou perseverar seguindo Ele. E quando a gente faz isso, fazemos parte da igreja de Jesus. Este grupo de pessoas reunido na sua casa ou numa construção humana em qualquer cidade. Mas é uma comunidade de pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Agora, se alguém vai mudar qualquer coisa, se ele diz, não tem que perseverar, não tem que frequentar cultos, não tem que tomar ceia. Ou não tem que ser batizado, é só fazer uma oração. E eu sei que você fala que Jesus é Senhor, mas mesmo não tem que obedecer a Jesus, porque a gente obedece ao pastor. E eu não vou me arrepender, porque eu vou viver como eu quero e eu frequento cultos no domingo. Eu te falo, pessoas estão formando igrejas assim e saindo da igreja de Cristo. E vocês estão vendo as outras coisas, um círculo, um triângulo, um retângulo, igrejas dos homens. Eles não têm salvador nenhum. Eles só têm grupos de motivação, uma banda de rock and roll, uma voz suave de pastor, mas isso não é de Cristo. Porque nós estamos seguindo mais a Bíblia. Eles seguram a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Vocês têm que analisar isso por si mesmos enquanto estão andando pela vida e observar. E como dinheiro, tipo dinheiro aqui, vocês têm que decidir se o dinheiro é verdadeiro ou o dinheiro é falso. Você tem que raspar. Você é responsável de onde você pode participar. Então, Paulo previu que isso ia acontecer e aconteceu. Estão vendo na tela esta ilustração que eu coloquei lá? A igreja começou no ano 33, depois do nascimento de Cristo. Cristo tinha uns 30 anos de idade. Ele foi crucificado uns 33 anos de idade. Alguns dias depois, iniciou a igreja em Atos 2. E foi por 600 anos uma só igreja, seguindo o Novo Testamento. Mas, de repente, alguém falou que um homem, que se chama o Bispo Universal, é infalível e Deus fala pela boca de um homem. A Bíblia foi colocada de lado e a Igreja Católica Romana começou. E ele tinha muito poder e influência por muitos anos. Mas padres começaram a ler a Bíblia de novo. E Martin Lutero saiu e formou uma igreja humana. Ele não queria formar uma igreja humana. Ele queria voltar para a Bíblia, mas seus seguidores mais tarde formaram uma igreja chamada Luterana. Outras pessoas lendo a Bíblia pela primeira vez em 300 anos, quando Martin Lutero apresentou de volta, descobriram na Bíblia presbíteros, não papa. E a igreja presbiteriana iniciou baseado numa verdade. Outras pessoas lendo a Bíblia dizem, olha, batismo é por imersão. Não há água na cabeça aí. E a igreja batista começou baseado numa verdade. E assim por diante. Mas logo em seguida, pessoas começaram a imitar a igreja católica de novo. E Joseph Smith diz, Deus fala comigo. E a igreja dos mormons começou. Ellen White diz, Deus fala comigo. E a Adventista começou. Charles Russo diz, Deus fala comigo. Testemunho de Jeová começou. Agnes Osman diz, Deus falou comigo. E a igreja pentecostal começou. E hoje é só, presta atenção no que um pastor fala. Visita uma igreja. Pergunta, pastor, como esta igreja começou? E ele vai falar quando Deus falou com ele. E esta nova igreja humana começou. Está vendo a divisão religiosa? Jesus orou que nós sejamos não dividido. Veja em 1 Coríntios capítulo 1. E nós vamos ver que divisão entre as pessoas é condenada. Eu não sei sobre você, mas eu estou fazendo o meu máximo hoje à noite. Ser seu amigo, andar de mãos dadas com você, viver as escrituras, viver um exemplo, uma vida exemplar. E eu chamo você para fazer igual. Imitar Cristo, seguir Jesus como discípulo e vamos andar junto. Porque se alguém faz algo diferente do que a Bíblia fala, este é o responsável por dividir a igreja. 1 Coríntios capítulo 1 mostra que divisão é condenada. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. E a razão que Paulo escreveu isso é porque esta congregação da igreja na cidade de Corinto estava dividida em pleno primeiro século. E Paulo vai puxar a orelha deles com muito amor e carinho, mas com muita firmeza, chamando eles de volta para Cristo. Ele diz isso, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Oh, este é o nosso alvo. Concordar, mesmo pensamento, mesmo parecer. Como nós vamos conseguir isso? Lendo a Bíblia. Esta é a aliança feita de Cristo. Então ele falou isso no versículo seguinte. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Está vendo o problema? A igreja começou a destacar homens. Oh, ele é eloquente. Oh, ele é grande. Eles começaram a elogiar o pregador ao invés de elogiar o pai. Sabe, quando eu faço uma pregação e você diz, boa pregação, glória a Deus, não aponta para mim. Aponte somente para ele, eu sou um servo só. Mas naquela época, tinha homens eloquentes como Apolo. Oh, homem mais eloquente de pregação, eu sou de Apolo. E tinha pessoas como Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Estabeleceu mais igreja do que qualquer outro. Eu sou de Paulo. E outros dizem, well, eu sou de Pedro, porque ele andou pessoalmente com Jesus por 3 anos. Paulo diz, pare de destacar homens e elogiar homens. O único que deve ser adorado, elogiado, bendito, é nosso Criador somente. Então, sabe o que aconteceu por muitos anos quando eu estava em Curitiba? Nós trabalhávamos numa equipe de 3 a 5 homens, tempo integral, estabelecendo a congregação, cuidando, evangelizando por vários anos. E algumas pessoas gostavam mais do John, porque John foi na casa deles, eram amigos. E outros gostavam mais do Ronaldo, porque Ronaldo estava na casa deles. E algumas pessoas gostam do Rodney, do Mauro, do Alan, porque por causa de nossas amizades. Então, quando o Alan vai pregar, eu vou no culto. O John vai pregar, eu não vou. Ou quando o Ronaldo vai, eu vou. Que tristeza. Não importa quem vai subir no púlpito para pregar. O que é importante é que a palavra de Deus é lida e apresentada. E a pessoa que estiver na frente, vamos dar para ele uma maior atenção. Quando Deus está falando. E quando ele terminar, vamos parabenizar Deus pela sua boa palavra e não destacar mais homens. Homens dividem igrejas. Agora, vamos para a última leitura sobre esta lição. Mateus capítulo 15. O que Jesus vai fazer com pessoas que causam divisão na igreja? Jesus vai cuidar disso. Eu não. Eu sou só um servo de Jesus. Eu não sou responsável em julgar a igreja. Não, Deus vai julgar sua igreja. Em Mateus capítulo 15 tem uma história que nós já vimos no passado. E vamos só selecionar 3 versículos para resumir o que estudamos no passado. Mateus 15, versículo 3, diz isso. Até, deixe-me, eu vou desligar uma coisa aqui só para verificar os áudios. Talvez tenha um áudio outro ligado aqui. Ok, vamos voltar. Em Mateus capítulo 15, versículo 3, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Algumas pessoas preferem a tradição da igreja do que a palavra de Deus, o mandamento dele. Então você tem que decidir. Eu vou seguir naquela coisa tradicional dos pais, avós, bisavós, tataravós, ou eu vou ser corajoso e abandonar a tradição familiar, eu vou seguir Jesus Cristo, porque eu vou ser a tataravó um dia, eu vou ser a bisavó um dia, eu vou ser o vó e pai, e o que meus netos vão falar de mim? Eu segui a Cristo ou a tradição? Então, ele está discutindo, eles vamos seguir a Bíblia ou vamos seguir a tradição? Então, em versículo 9, ele diz, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus diz que o louvor em muitas igrejas é em vão. Deus não está nem escutando aqueles cânticos. Sabe por quê? O louvor está sendo feito de acordo com as regras de homens. Tipo, instrumento musical. Você não encontra isso no Novo Testamento. Tomar a ceia uma vez por mês. Você não encontra isso no Novo Testamento. Obrigar dízimo. Você não encontra isso no Novo Testamento. Presta atenção, leva 11 horas ler o Novo Testamento inteiro. Só para você ver tudo que Jesus quer saber. Você pode ler o Novo Testamento inteiro amanhã e saber o que Cristo quer. E veja versículo 13, agora a seriedade de Deus. Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Sabe, para uns 3 verões, eu ajudei um jovem aqui em Guarapuava a ser macho, a aprender a ser homem. E nós cortamos grama junto e nós puxamos muito mato que a cliente não queria no quintal dela. Ela diz, eu quero grama, eu não quero mato. Então nós fomos um por um, com chave de fenda, puxando mato. Você sabe isso que Jesus vai fazer no último dia? Ele só quer a grama, ele só quer seu povo. E qualquer coisa diferente de procedimento, ele vai arrancar e jogar no fogo. O que Jesus vai fazer com a sua vida? Você é mato ou você é grama? Agora, aqui no final da lição tem uma aplicação. E eu quero ler essa aplicação e eu vou compartilhar mais uma tela de aplicação. E depois vamos encerrar esta lição e dar logo início em lição 11 sobre o Espírito. Mas aqui na aplicação e desafio. Em Mateus 6:33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E ele acrescentará essas outras coisas. E no contexto está falando sobre comida, água, roupa. Deus promete cuidar de nós. Se o reino, a igreja está em primeiro lugar. Não em segundo plano. Se a igreja é quando tiver tempo, Deus não vai te ajudar. Então a igreja, o reino de Deus no mundo de hoje deve ser de suma importância para o cristão. Porém não é qualquer igreja que serve. Deve ser a igreja de acordo com a Bíblia. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. Agora, um desafio para vocês durante a semana. Compare a igreja a qual você pertence com a igreja bíblica. Para ver se ela é a verdadeira igreja de Cristo ou uma igreja dos homens. E use o plano da salvação. A adoração, a doutrina dos apóstolos, a organização da liderança da igreja, para fazer sua comparação. E se você não é membro da igreja verdadeira, obedece ao evangelho logo para tornar-se membro da igreja de Cristo. Você pode se tornar membro da igreja de Cristo hoje de noite, eu te encontro no Rio Jordão daqui a pouco. Mas você tem que fazer esta comparação e ver se você faz parte da igreja ou não. Eu tenho uma tela a mais que eu quero compartilhar com vocês sobre este assunto que vai esclarecer muita coisa. E compartilhando esta tela vai te ajudar a fazer a comparação. E enquanto estamos fazendo esta comparação, deixe-me deixar um convite para vocês. A igreja em Guarapuava, o Cantagalo, o Curitiba, o São Mateus do Sul, Toledo, São Paulo, Rio de Janeiro, você nomeia a cidade, você vai encontrar os cristãos. Nós estamos reunidos todo domingo, você é bem-vindo para participar. E eu sei que quando você chegar é bem diferente. Não tem show, não tem rock and roll, não tem entretenimento, não tem muito amor, carinho, amizade, a palavra de Deus, louvor a Deus, a ceia, oferta, cânticos, orações, aulas para as crianças. É maravilhoso, mas talvez seja diferente do que você está acostumado, mas eu quero desafiar você. Logo que este isolamento parar, eu quero desafiar você a simplesmente por 4 domingos, vem participar no louvor conosco, para nos conhecer, para você observar o que está acontecendo e ver se estão praticando a Bíblia ou não. E você decide por si mesmo. Mas, esta última folha que eu estou mostrando agora, eu vou mandar por e-mail para vocês hoje à noite ainda. Mas, eu uso esta tela para falar sobre dinheiro. Dinheiro verdadeiro e dinheiro falso. Como nós podemos saber se o dinheiro é verdadeiro ou dinheiro é falso? Como os peritos podem distinguir instantaneamente na caixa do supermercado se é verdadeiro ou falso? Eles estudam o dinheiro verdadeiro tão bem, conhecem tão bem, que quando uma nota falsa aparece, é óbvio. E é a mesma coisa hoje quando falamos sobre distinguir entre a igreja verdadeira e igrejas falsas. Nós temos que conhecer a verdade da Bíblia tão bem que podemos reconhecer erro na religião com facilidade. Então, vamos ver algumas diferenças que vão ajudar você a distinguir. E eu quero começar com os 3 formatos na tela. Tem um círculo, tem um triângulo e tem um quadrado. São inconfundíveis, não são? Você pode discernir rapidinho um círculo de um triângulo. Hoje existem muitas formas de religião que podem nos confundir com a igreja verdadeira. E como podemos diferenciar entre a igreja verdadeira e o falso? Esta folha que eu vou enviar para vocês são muitas leituras que nós já estudamos. Tipo, 1 João 4:1. Você precisa examinar, porque tem muitos falsos profetas na praça. Gálatas capítulo 1, se a pessoa está indo além do que a palavra de Deus escrito diz. Atos 17 diz que você é responsável em ler sua Bíblia todo dia. Atos 26, versículo 9, diz que não devemos seguir nossos sentimentos, nossa consciência, mas sim a palavra de Deus. E Marcos capítulo 7, não vamos continuar na tradição humana, na igreja, nós vamos seguir o mandamento de Deus. Então, veja as ilustrações seguintes. Qual a diferença entre a igreja verdadeira e uma igreja falsa? Na igreja verdadeira tem a Bíblia como sua única autoridade. Jesus falou a palavra de Deus, e quando ele foi embora, ele enviou o Espírito Santo aos apóstolos para receber toda a verdade. Eles receberam a revelação do Espírito, eles escreveram, e a última página do Novo Testamento diz, não acrescenta nenhuma palavra. A Bíblia está completa, toda a verdade. Mas uma igreja falsa? O pastor diz, Deus falou comigo algo mais além da Bíblia. E é por isso que nós temos N igrejas diferentes. Agora, segundo ponto. Qual a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa? A igreja verdadeira ensina que devemos ouvir as boas notícias ao evangelho da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Devemos nos arrepender, mudar de direção, largar a maldade e fazer as coisas certas. Devemos declarar Jesus como Senhor. Significa, eu vou obedecer o que Ele manda. Eu vou ser batizado por imersão, para ser salvo, para ser perdoado. Eu vou morrer para o pecado, ser sepultado em água e Deus vai me ressuscitar para nova vida. E eu vou perseverar seguindo. Mas numa igreja falsa, eles falam, não precisa fazer essas coisas, é só fazer uma oração. Aceita escrito no seu coração, está salvo. Ou talvez pegue um pouquinho de água e colocar na cabeça de uma pessoa, de uma criança. Está vendo a diferença? E não tem nenhuma passagem bíblica que apoie aquela ideia. Que tal essa terceira ideia? O louvor. Faz sua comparação observando o louvor. No Novo Testamento, a igreja adorava a Deus com música, que é só cânticos. Você pode ver Efésios 5:19, Colossenses 3:17, João 4:24, João 17:17, Gálatas 3:24, Gálatas 5 e muitos outros. Eles só cantaram. segundo a nova aliança. A gente não segue a velha aliança. Na velha aliança tinha instrumento musical, mas só homens da tribo de Levi fizeram. Mais ninguém, nem mulher, nenhuma outra pessoa. E só em Jerusalém, no templo, na hora da oferta queimada. Nós não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo da nova. E na nova, todos nós cantamos louvores só com nossas vozes. Mas quando você vai numa igreja falsa, oh, eles têm um piano, um teclado, uma bateria, guitarra, símbolos. Porque eles estão correndo para o Velho Testamento buscando alguma coisa. Ah, bem diferente. Raspa a igreja, você vai ver a diferença. Que tal as nossas ofertas? Sabe, no Novo Testamento diz, em Romanos 12, 1 Coríntios 16, dois capítulos de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, que nós ofertamos. Mas é discreta, em segredo, não tem dízimo, ninguém cobra dízimo, ninguém saiba da oferta do outro, até você oferta, eu não quero saber quanto é. Mas a Bíblia nos ensina a ofertar com liberalidade, generosidade, de acordo com o que nós decidimos em nosso próprio coração. Você vai ter que ler essas passagens por si mesmo quando eu enviar o esboço para vocês hoje. Mas, por outro lado, uma igreja falsa? Ué, eles obrigam você a dar o dízimo. Eles não deixam você tomar a ceia se você não ofertar o dízimo. Algumas igrejas trancam a porta e passam a sacola mais uma vez. E muitas vezes parece mais leilão do que igreja. Quem tem 50 para Jesus? Quem tem 500 para Jesus? Eu fico em choque, pessoalmente. A Bíblia é bem diferente. Jesus disse, não deixe a mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo quando oferta. Mateus capítulo 6. Que tal essa? A igreja verdadeira tem uma pluralidade de homens, guias, servos, que são chamados de presbítero, bispo, pastor, para cuidar de sua obra. Eles são casados e eles têm filhos cristãos. Eles sabem cuidar de um pequeno rebanho com muita sabedoria e por isso que eles vão ajudar a cuidar em pluralidade de liderança ao rebanho maior. Mas numa igreja falsa, eles têm um pastor singular, algumas vezes casado, algumas vezes não. Algumas vezes com filhos, algumas vezes não. Talvez seus filhos são drogados, mas ele é o pastor. Ou talvez tenha uma jovem pastor, nem tem idade. Recém saído do seminário, ele é o novo pastor de 22 anos. Tem nem filhos, nem esposa e nem experiência. Como ele vai pastorear? Como ele vai ajudar? Ele não tem nem... Ele só tem conhecimento da escola e não tem experiência, não tem sabedoria. Algumas igrejas têm um papa, um padre, nem casado, uma pastora. A Bíblia não fala desses termos em nenhum lugar. Nenhum lugar. O desafio é você ler todas essas passagens e depois raspa a igreja onde participa. Por último, e tem outros, mas por último. Na igreja verdadeira, eles se reúnem todo domingo, no dia, primeiro dia da semana, que Cristo ressuscitou dos mortos. Por quê? Por quê? Qual é o propósito de reunir no domingo? Tomar a ceia. Esta é a razão da reunião. Celebrar a ressurreição de Cristo, lembrar seu corpo, lembrar seu sangue e adorar. Obrigado por me salvar, obrigado por ouvir minhas orações, obrigado por me dar vida eterna, obrigado por me cuidar. Agora, durante o restante da semana, nós oramos, nós ajudamos pobres, nós cantamos, lemos a Bíblia. Nós podemos fazer todas essas coisas em qualquer outro dia da semana. Mas no domingo, a igreja tomou a ceia do Senhor. Este é o propósito da reunião. E enquanto estamos lá, lemos a Bíblia, oramos e cantamos e motivamos um ao outro e ofertamos. Mas a razão da reunião é o domingo. Mas quando você vai numa igreja falsa, eles tomam a ceia uma vez por ano ou uma vez por mês. E parece que o propósito da reunião deles é a grana. Eles tomam a ceia uma vez por mês, mas eles querem seu dinheiro todos os domingos. Não é estranho isso? É, eu sei, isso é mais importante com dinheiro do que o louvor a Deus. Eles são mais sobre entretenimento e sentir bem com a música do que obedecer ao Senhor Jesus. Então, eu passei a informação e vocês vão ter que fazer a sua comparação. Well, esta é a nossa lição 10 sobre a igreja de acordo com a Bíblia. Nós vamos encerrar ele agora. Mas meu desafio para vocês, compare a igreja da qual você pertence com a igreja bíblica. E se você não é membro da igreja ainda, faça logo. Nasce de novo e venha participar. Bem-vindo entre nós. Eu vou simplesmente mudar de tela e nós vamos começar a próxima aula.